Esta semana, uma semana difícil, considerando os acontecimentos em Israel, o que estamos passando como povo, especialmente os nossos irmãos que estão sofrendo na terra de Israel. Uma semana muito difícil. Muito complicado. E a palavra do Senhor, ela vem sempre perfeita, sempre nos dando aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que o Senhor quer falar conosco. E assim é neste ciclo que se inicia, Bereshit, no princípio. Nós agora recomeçamos um novo ciclo. E o ciclo inicia Gênesis 1, na Parashá Bereshit, no princípio. E nesse texto, que vai até o capítulo 6, versículo 8, nós vamos meditar especificamente sobre duas passagens, uma em Gênesis 2, a outra em Gênesis 3, mas que na verdade ambas falam do mesmo problema, que é o problema do mal. Vocês sabem, esta semana o inimigo se manifestou. Ele se apresentou. Alguém poderia querer ou preferir ignorar, mas o inimigo, nos últimos dias, tem se apresentado ao mundo para que todos o vejam, como que dizendo: esse sou eu, esse sou eu. Mas o mal não iniciou no sábado passado. O mal se manifestou de forma terrível no sábado passado. Mas ele já havia iniciado há muitíssimo tempo. E como judeu, crente em Jesus, portanto, faço parte do povo de Israel e faço parte da Igreja de Cristo, eu posso dizer com todas as letras que Israel já vem lidando com esse mal há décadas. O mal não iniciou no sábado passado. Ele apenas se manifestou de forma terrível, mas ele já existia. E nós já estamos sendo obrigados a lidar com esse mal há décadas, mesmo quando ele não era tão evidente assim. Mas ele já estava ali. Parashá da semana, Bereshit. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é o que disse Deus. Gênesis 3. A partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eu me lembro, quando eu era criança, tinha umas revistas de entretenimento infantil, e um dos joguinhos que havia ali era o jogo de sete erros. Você tinha que comparar duas figuras e descobrir os erros. O que estava diferente entre uma e outra. Eu convido vocês a reler e reler quantas vezes for preciso, comparando Gênesis 2, o que Deus fala a Adão, e em Gênesis 3, o que Eva diz à serpente que Deus havia dito. Prestem atenção. O Senhor lhe deu esta ordem. A ordem do Senhor dada a Adão é: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Eva fala com a serpente e tenta transmitir a ordem de Deus, ela diz: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Não é exatamente o que Deus disse. Deus disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Comerás livremente. É positivo. Comerás livremente. Quando a mulher fala com a serpente, ela diz: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Aquilo que era um mandamento positivo é transmitido como se fosse uma permissão. Na essência, você vai dizer: ah, mas é a mesma coisa. É mais ou menos. Mas não é exatamente o que Deus disse. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Parece que a mulher havia ficado impressionada com a posição geográfica da árvore. Da árvore que está no meio do jardim. Mas quando Deus havia falado a Adão, ele não havia dito a árvore que está no meio do jardim. Ele havia dito: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. A questão não era geográfica, de localização, mas da natureza daquela árvore, a sua característica. Você vai dizer: ah, mas pode ser a mesma coisa, pode ser que essa árvore, que era do conhecimento do bem e do mal, também estivesse no meio do jardim. E no final vai dar na mesma. De novo, sim, mais ou menos. Mas não é bem isso que Deus disse. Não é bem isso que Deus havia dito. A mulher diz... A serpente, ao transmitir o mandamento que Deus havia dado a Adão, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Dele não comereis, nem tocareis nele. Deus havia dito algo sobre não tocar no fruto? Deus não havia dito nada sobre não tocar no fruto. Ah, mas... é interessante isso de não tocar, porque não deixa de ser uma cerca. que é um conceito rabínico importante, de cercas. Deus mandou não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. E a mulher, quando ela vai transmitir à serpente o que Deus havia dito a Adão, e eu insisto nesse ponto, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Parece que o conceito de cerca, que tem lá sua lógica, afinal de contas, Deus havia dito não comer. Mas se a gente pensa não tocar, é uma cerca, é óbvio que eu não vou sequer comer algo que eu não posso sequer tocar. Está bem, é lógico, até certo ponto é razoável. Mas não funcionou. Não funciona. O conceito de cercas é muito interessante como uma tradição. Nós aprendemos muito com isso, sem dúvida, mas a palavra de Deus, ela é precisa. Às vezes é melhor deixar as cercas para lá. Vejam nesse caso aqui, a cerca, ela se mostrou totalmente ineficiente, não resolveu, não ajudou em nada, porque ela, no momento, no ímpeto, ela tocou e comeu. A cerca foi transpassada sem dificuldade nenhuma e o mandamento de Deus foi descumprido. Então a cerca não funcionou, pelo menos aqui não funcionou. O fato é que quando Eva transmite à serpente o que Deus havia dito a Adão, é bastante diferente. Não é um pouquinho só. É um detalhe aqui, outro ali. Parece que o mandamento, ou Adão não transmitiu direito a Eva, porque em Gênesis 2, quando Deus fala a Adão, Eva não havia ainda sido criada. Isso é importante. Então, talvez Adão, quando foi transmitir o mandamento de Deus a Eva, ele talvez não tenha transmitido muito bem, ou ele transmitiu corretamente, e Eva não entendeu bem. Ou Eva entendeu bem, mas na hora de falar com a serpente, ela se confundiu. O fato é que o que ela relata em Gênesis 3, tem lá algumas diferenças em relação ao que Deus havia dito em Gênesis 2. Essa imprecisão na palavra de Deus, ou seja, no entendimento e na transmissão da palavra de Deus, não que a palavra de Deus fosse ou tenha sido imprecisa de modo algum, a palavra de Deus é certeira, é viva, eficaz, é inerrante, infalível. Mas, para Eva, na hora de aplicar a palavra, parece que ela se confundiu. O mal estava ali, perante ela. A palavra que poderia tê-la ajudado a lidar com o mal, simplesmente não estava em sua boca, em seu coração, com a fidelidade, com o rigor, com a precisão que deveria estar. Eva não reconhece o mal diante de si. Esse é o nosso primeiro problema. Nós temos muita dificuldade em reconhecer o mal. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, isso é muito importante no versículo 1 de Gênesis 3. A serpente é criatura. É um dos seres que Deus havia feito. Não é mais que isso. E ela estabelece um canal de comunicação com Eva. Talvez aqui esteja o primeiro erro, o primeiro problema. Eva se dispôs a ter um canal de comunicação com o mal. Uma vez estabelecido esse canal de comunicação, a serpente, o inimigo, o adversário, ele tenta se interpor em nossa relação com Deus. Vejam que é a primeira coisa, é certeiro, é ali que a serpente vai, especialmente nesse ponto. O que é que Deus disse? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse? Óbvio que a serpente não estava interessada em aprender sobre o que Deus disse a Adão. A serpente queria simplesmente se intrometer na relação entre Adão e Eva e Deus. E isso ela conseguiu fazer. Essa é a característica do mal que nós vemos aqui em Gênesis 3. A primeira característica do mal é tentar estabelecer um canal de comunicação que nós não deveríamos permitir. A segunda característica do mal que nós vemos aqui em Gênesis 3 é tentar se intrometer em nossa relação com Deus. O que importa para a serpente o que Deus me disse ou não me disse? A mulher responde dessa forma imprecisa, confusa, que nós vimos. E a serpente replica: é certo que não morrereis? A serpente está dizendo: o que Deus falou não é assim. Ele disse que vocês iam morrer, mas vocês não vão morrer. Essa é a terceira característica do mal: a negação do que Deus disse. Não importa o disfarce que o mal pode usar, inclusive religioso, não importa. A característica, a terceira característica que nós vemos aqui em Gênesis 3, a primeira é tentar estabelecer uma comunicação conosco. A segunda é tentar se intrometer em nossa relação com Deus, porque nós já temos uma comunicação com Deus. Agora o mal se interpõe e quer estabelecer uma comunicação conosco para nos confundir, nos atrapalhar, nos prejudicar em nossa relação com Deus. E a terceira característica é a afronta direta. Não, vocês não vão morrer. Mas Deus disse que nós morreríamos. Não, mas vocês não vão. É certo. Parece que há muita convicção aqui por parte da serpente. É certo que não morrereis. Não há dúvida. Muita convicção. Cuidado. Versículo 5. A quarta característica do mal. Uma meia-verdade. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Bom, que se abriram os olhos, se abriram. É só continuar lendo e o texto nos diz. Os olhos de Adão e Eva se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então, de fato, sim. Os olhos deles se abriram. Essa parte seria verdadeira. Mas o que adianta? Uma meia-verdade é uma mentira. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Não. Não. Ninguém é conhecedor de nada, nem de nós mesmos, como Deus. Deus conhece o bem, o mal. Deus conhece tudo, o que era, o que é, o que será. Deus nos conhece, Deus sabe de tudo, Ele é onisciente de uma forma que jamais seria alcançável a nenhum outro ser, exclusivo do próprio Deus. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Alguém já disse que o bem Adão e Eva já conheciam antes de Gênesis 3. Porque eles estavam no Gan Eden, na presença de Deus, todos os dias, todas as tardes, em cada Erev, Deus visitava, conversava com eles. Eles conheciam o bem. Mas a serpente diz, e sereis conhecedores do bem e do mal. O bem eles já conheciam. Mas agora, sim, eles passariam a conhecer o mal. Mas a questão não é tanto vir a conhecer o mal, e sim reconhecer o mal que estava ali diante dela, naquele momento. Não é só que depois que você pecar, que você transgredir a lei de Deus, e não eram 613 mandamentos, não eram 10 mandamentos, não eram sequer 2 mandamentos. Era 1. Apenas 1. Não coma desta fruta. Não coma desta árvore. Somente isso. Mas o meu ponto hoje não é somente o conhecimento do mal que veio após a decisão de pecar contra Deus. O meu ponto específico hoje é o reconhecimento do mal que estava ali diante dela. Ela estava face a face com o mal. O mal, de uma forma mais plena, mais explícita, mais ampla, só se manifestou depois do ato consumado. Depois que Eva come, dá o fruto a Adão, os dois aí sim passam a conhecer o mal. Mas o mal estava ali. O mal era com quem Eva estava falando. Estava sendo personificado ali na serpente. E Eva não soube reconhecer o mal. A questão não é que ela viria a conhecer o mal depois de pecar. Sim, sem dúvida. Mas o grande problema foi que ela não reconheceu o mal que estava ali diante dela, conversando com ela, se comunicando com ela, tentando se interpor em sua relação com Deus, tentando negar, simplesmente negar a palavra de Deus, negar o que Deus havia dito, tentando confundi-la com meias-verdades, são simplesmente mentiras. O mal estava ali e ela não reconheceu. Deus havia dito: no dia em que dela comeres, no dia em que comeres dessa árvore, Gênesis 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é a palavra de Deus a Adão, direta. Em Gênesis 3, versículo 5, diz a serpente: sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 4, diz a serpente: é certo que não morrereis. Deus havia dito: no dia que dele comerdes, vocês vão morrer. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a serpente diz: É certo que não morrereis. Quem tem razão? Deus diz: no dia em que dessa árvore, comerdes, você vai morrer. A serpente diz: é certo que vocês não vão morrer. Eu quero chamar a atenção para um detalhe que às vezes nos passa despercebido. E eu só percebi, talvez de forma mais plena, esta semana, ao ler esse texto em Gênesis capítulo 5. Em Gênesis 5, no versículo 5, a Torá nos diz: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Bom, Deus tinha razão. Deus tinha razão. Se você comer desse fruto, você vai morrer. A serpente disse: é certo que vocês não vão morrer. Mas Adão morreu. Só que Adão morreu com 930 anos. Não foi no mesmo dia, no sentido literal. Porque Deus disse: no dia em que dela comeres. É óbvio que Deus não quis dizer aqui no mesmo dia, no sentido literal, ou seja, você vai estender a mão, vai pegar o fruto, vai comer e em menos de 24 horas você vai morrer. Não é isso. E às vezes nós duvidamos do juízo de Deus por conta desse lapso de tempo. Imagine a cabeça de Adão. Eu comi do fruto, mas não morri. Já passou um ano, já passou dois, já passaram 130 anos, eu tive um filho, 7, e mais 100 anos, e eu não morri. Será que a serpente tinha razão, então? Eu não morri. Às vezes, o juízo de Deus demora um pouco. E nós perguntamos: Senhor, onde está o Senhor? Por que dorme, Senhor? Esses dias estava falando com um irmão de Israel e eu me lembrei de uma passagem de Êxodo, quando o Faraó ordena as parteiras que lançassem ao Nilo, inicialmente a todo o povo que lançasse ao Nilo os meninos dos hebreus. E ele manda as parteiras, Sifra e Puá, que não deixassem viver os meninos dos hebreus. E alguém poderia pensar: mas Deus está vendo isso. E por que Deus não faz nada? Entre esses eventos de Êxodo 1 e as pragas, se passam ao menos 80 anos, porque nos eventos de Êxodo 1, é mais ou menos sincrônico com Êxodo 2, que é quando nasce Moisés. Depois de 80 anos, Moisés volta ao Egito, já um homem, e através dele e de Arão, Deus opera as pragas. E a décima praga é a morte dos primogênitos. Alguém poderia dizer que essa décima praga não é o juízo de Deus em relação ao que havia feito provavelmente um outro faraó 80 anos antes ao mandar matar os meninos dos hebreus? Pode ser que aquela geração tivesse meio que esquecido, mas Deus não. O juízo de Deus chega. Deus é justo. Pode ser que demore, e às vezes porque demora, o pecador pode pensar: ah, estou em pecado e não acontece nada. Não acontece nada, talvez imediatamente não aconteça. mas é uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Adão pecou. Deus havia dito que ele morreria. A serpente havia dito que não. E Adão poderia estar ali pensando até os 929 anos. Mas não vou morrer. Mas quando ele tinha 930 anos, ele morreu. Como Deus havia dito. A falha, a primeira falha nossa, como seres humanos, é em reconhecer o mal. Nós falhamos em reconhecer o mal. Na revelação de Jesus Cristo, é assim chamado o livro de Apocalipse, pelo menos é assim que está escrito no versículo 1, capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, fica claro quem é a serpente. Aquela serpente que estava falando com Eva no Gan Eden, nós aprendemos em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Adão e Eva falharam. Eva falhou especialmente em reconhecer o mal que estava ali diante dela. Porque quem estava falando com ela? Antiga serpente. Na revelação de Apocalipse, nós sabemos que era o diabo, Satanás. O mesmo nós aprendemos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Ele segurou o dragão, antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Vejam como a revelação de Jesus Cristo, não apenas no livro de Apocalipse, mas em todo o ministério de Jesus Cristo, em sua pessoa, a revelação de Jesus Cristo nos ajuda a reconhecer o mal. Quem estava ali falando com Eva não era um ser qualquer. Era a antiga serpente, o diabo, Satanás. Eva falhou em reconhecer o mal. O mal se manifesta em determinado momento de forma mais plena, se expressa de forma mais intensa, mas ele já estava ali. E de certa forma, Eva já estava lidando com o mal desde que estabeleceu uma linha de comunicação, desde que permitiu estabelecer essa linha de comunicação com a serpente. Contato com o mal não foi somente na concretização do ato de comer o que Deus havia proibido, mas na sua interlocução. Ela já estava ali interagindo com o mal, não reconheceu o mal. Jesus Cristo nos ensina, nos faz reconhecer o mal. Esse é o nosso primeiro problema, reconhecer o mal. Mas nós temos um outro problema, que é o nosso segundo problema, que é reconhecer o bem. E o bem é o próprio Jesus Cristo. Ele é o bem. Ele não apenas nos ajuda a reconhecer o mal, como ele vence o mal. Nós, como gênero, espécie, somos seres humanos, nós falhamos. Lá em Gênesis 3, a primeira decisão que nós, Tivemos que tomar, mas falhamos em reconhecer o mal. Agora, em nossos dias, todos nós somos convidados a tomar uma outra decisão. Já não mais aquela do Gan Eden, se vamos conversar ou não conversar com a serpente, ou se vamos comer o fruto que Deus proibiu que comêssemos, essa decisão já foi tomada, erradamente. A nossa decisão, a decisão de todos nós, em cada geração agora, é dizer sim ou não a Jesus Cristo. Falhamos em Gênesis 3. Não podemos falhar agora. Não podemos duvidar. Não podemos titubear. Não podemos ficar confusos. Temos que ser absolutamente assertivos em relação a isso. Se falhamos em Gênesis 3, não podemos falhar agora em relação a Jesus Cristo. É como se estivesse sendo dada à humanidade uma outra oportunidade. Nós erramos ali e sofremos as consequências do pecado por causa disso. Mas agora Deus se revela através do Filho. Nós falhamos em reconhecer o mal. Não podemos falhar em reconhecer o bem e dizer sim ao bem. 1 João, capítulo 3. A partir do versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Com todo respeito aos ensinamentos que você adquiriu sobre pecado, o que é pecado, errar o alvo, ok, semanticamente até faz algum sentido, sim, errar o alvo, mas eu prefiro a definição bíblica aqui. Pecado é a transgressão da lei. Gênesis 3. O pecado foi a transgressão da lei. Em nossa vida contemporânea, o pecado é a transgressão da lei. Vejam, eu estou lendo aqui 1 João capítulo 3. O Novo Testamento. E aqui está sendo dito com todas as letras. O pecado é a transgressão da lei. Transgredir a lei de Deus é pecado. E agora que nós transgredimos a lei de Deus e pecamos contra Deus? Versículo 5. Sabeis também que ele, Jesus Cristo, se manifestou para tirar os pecados. A serpente me enganou, disse Eva. Fomos enganados. Pecamos. Não reconhecemos o mal. Quando vimos, o mal já estava em nossas casas, em nossos quartos, em nossos berços. Falhamos em reconhecer o mal. Transgredimos a lei de Deus. Adão e Eva descumpriram quantos mandamentos de Deus? Apenas um! E nós? Quantos mandamentos de Deus nós já quebramos? Sabeis também que ele, Jesus Cristo, se manifestou para tirar os pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nele não existe pecado. Jesus Cristo, o sumo sacerdote que se compadece de nós, que pode se compadecer de nós, porque afinal de contas ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele também foi tentado por Satanás. Após o batismo, o Espírito de Deus impele Jesus Cristo ao deserto para ser tentado, e ali ele é tentado por Satanás, não uma, nem duas vezes, mas três vezes. Mas Jesus não peca. Nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, que permanece em Jesus Cristo, não vive pecando. E espero que esse texto esteja falando sobre nós. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Pode ter o melhor discurso religioso, teológico. Pode falar com assertividade, como a serpente falou a Eva: é certo que não morrerás. Com toda aquela convicção. Mas é mentira. É uma farsa. É o mal. Todo aquele que vive pecando não viu, nem conheceu. Não tem parte com Jesus Cristo. Aquele que permanece nele não vive pecando. Não é que não peca. João já havia dito no capítulo 1. E 2, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado perante Deus, Jesus Cristo justo. Aquele que diz que não peca, o faz mentiroso. Então a questão aqui não é nunca pecar ou fingir uma impecabilidade que nós, francamente, não temos. A grande questão aqui é viver em pecado. O pecado como um incidente isolado é uma situação. O pecado como estilo de vida é outra situação. Aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Cuidado. Cuidado. Filhinhos. João está escrevendo a quem? Filhinhos. Isso não é evangelístico. Ele não está falando aos ímpios. Está falando a crentes. Como nós. Filhinhos. Não vos deixeis enganar por ninguém. A serpente enganou Eva. E ela disse: a serpente me enganou. Ela reconheceu. Já era tarde. Nós somos enganados. Israel foi enganado. As nações são enganadas. Quando nós somos enganados, nós nos despertamos, reconhecemos que fomos enganados, nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e seguimos em frente, na verdade. Mas aos que gostam de viver no engano. O mal se manifesta, o mal se mostra. Não, mas eu não quero ver. Ou se eu vejo, eu vou fazer de conta que não é o que é. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Jesus Cristo, o justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Nós pecamos. Nós, crentes, nós pecamos. Servos de Deus pecam. Todos, sem exceção. Abraão, Isaac, Jacó, inclusive. Davi, Salomão, inclusive. Isaías, Jeremias, inclusive. Pedro e Paulo, inclusive. João e Tiago, inclusive. E nós também, inclusive. Porém, aquele que pratica o pecado, aí é outra categoria que João está colocando aqui. Aquele que pratica, que vive na prática do pecado, esse não procede de Deus. O pecado aí não é um acidente, não é um incidente, não é um ato isolado, é um estilo de vida. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, desde Gênesis 3. Talvez até antes. E aquele que pratica o pecado procede do diabo. O tempo está acabando. As coisas estão acontecendo. Nós não podemos mais nos esconder atrás de sofismas. Temos que reconhecer, não para julgar, mas para a nossa própria saúde espiritual. Nós temos que reconhecer o mal à nossa frente, o engano. Reconhecer o mal e reconhecer o bem. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Vive pecando, uma ação continuada desde o princípio, sempre. Não vai mudar. Não vai se arrepender, não vai se converter. Está fazendo o que lhe é próprio. Em Gênesis 3, a serpente, o dragão, o diabo, o Satanás, o nome que for, estava fazendo o trabalho dele. O problema é que Eva não fez o trabalho dela. Não adianta, a esta altura, na história da revelação, nós ficarmos perplexos em como o diabo é mal. Oh, sim, como o diabo é mal. Sim, o diabo é mal. Deus já nos alertou. Jesus já disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Não há surpresa. Não há nada inédito nisso. Talvez a intensidade, a forma mais explícita, mas não é exatamente uma surpresa. Não adianta nós ficarmos numa situação de autocomiseração. Oh, como o diabo é ruim. Sim, o diabo é ruim. A questão não é o diabo. A questão é você. Sou eu. É a nossa relação com Deus. É a nossa posição em Cristo Jesus. Esse é o ponto. O diabo foi lá, tentou conversar com Eva, fez o que tinha que fazer. É a função dele. Mas Eva não fez a lição de casa. E nós não podemos cair nesse erro. Nós não podemos negligenciar tão grande salvação que nos é ofertada em Jesus Cristo. Nós não podemos viver como se não estivéssemos nele, em Cristo. O diabo vive pecando desde o princípio. E há um versículo que eu diria que é chave, não apenas na epístola de João, nesta, mas é chave para nós entendermos o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. A obra do diabo lá de Gênesis 3. As obras do diabo que nós vimos na semana passada na Terra Santa de Israel. As obras do diabo que às vezes se infiltram em nossas vidas. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus não apenas nos faz reconhecer o mal, como ele mesmo, sendo o bem, ele destrói as obras do mal. Jesus é o antídoto contra o veneno da serpente. Jesus é quem pisa na cabeça da serpente. Jesus é o bem que destrói as obras do diabo. Jesus é aquele que tira o pecado de nossas vidas. Todo aquele que é nascido de Deus, somos nós, não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. O que permanece em nós é a divina semente. A semente de Deus. Ora, esse não pode viver pecando. Isso não é uma ameaça, é uma descrição. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Não tem como. E nisto, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E é nesse ponto que nós estamos, irmãos. Eu não gosto de fazer sempre uma leitura escatológica. Olha, isso está acontecendo porque é o terceiro anjo, é a quarta trombeta, é isso que... Não sei. Não sei. Mas vai ficando evidente a manifestação dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. E é bom começarmos a chamar as coisas pelo nome. Senão daqui a pouco você também está conversando com a serpente, achando que ela quer o seu bem. Que ela quer te aconselhar, ela quer ser teu coaching da sua relação com Deus. É quando você percebe, já foi. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. O amor real, verdadeiro, não hipócrita. O amor bíblico, consistente. A justiça, o andar diante de Deus, em assumir a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus. O problema já não é mais o que os filhos do diabo fazem. Porque se eles são filhos do diabo, o que é que você espera que eles vão fazer? Ou você ainda está em dúvida se os filhos do diabo são filhos do diabo? Você ainda acha que a serpente está ali e ela quer te ajudar? Você ainda acha que dá para conversar com a serpente? Você ainda acha que dá para harmonizar com os filhos do diabo? A palavra de Deus diz que se manifestem. Que se manifestem. Que mostrem. Os filhos do diabo não começaram a ser filhos do diabo na semana passada. Não é quando eles se manifestam que eles começam a ser o que são. Eles já eram aquilo, simplesmente agora está se manifestando. E não adianta ficar perplexo. Oh, oh! O que adianta? É assumir a sua responsabilidade como filho de Deus. O que te cabe como filho de Deus? Qual é a sua parte em Cristo como filho de Deus? Não dá mais para uma abordagem infantil. Como o vilão é vilão. Sim, nós sabemos que o vilão é vilão. Está bem, mas como você está agindo em relação a isso? Qual é a sua posição em Cristo? Qual é a sua responsabilidade? Qual é a sua ação nesse mundo como filho de Deus? Sabemos que os filhos das trevas são às vezes mais astutos, mais espertos. Não importa. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Precisamos assumir a nossa identidade. De verdade. E ser filho de Deus não significa ficar escandalizado com o diabo e com as coisas diabólicas que o diabo faz. Porque ele simplesmente faz o que lhe é próprio. E os seus súditos fazem o que o Senhor deles manda eles fazerem. Eles vão ler a realidade dessa forma. Eles vão se portar dessa forma. Tentar não ver isso é ser cúmplice. E quem é cúmplice? Dos filhos do diabo, filho de Deus não é. E a coisa vai se manifestando. E é mais ou menos assim que encerra a revelação de Jesus Cristo em Apocalipse. Apocalipse 22, texto absolutamente realista, versículo 11. Continue o injusto fazendo justiça. Vejam. Você vai ler Apocalipse 22 e você não vê. É injusto. Você é um mau menino, você está se comportando mal, hein? Você está fazendo muita injustiça. Não. Continue o injusto fazendo justiça. Vai, vai, vai mais. Vai que é tua. Segue em frente. Continua assim. Quer transgredir? Transgride. Transgride mais. Quer fazer o mal? Faz mais. Continue o imundo ainda sendo imundo. É estranho, né? Como a Bíblia tem travas. Ah, mas isso não bate com a minha religião. Então, aí você escolhe. É a Bíblia ou é a sua religião? Talvez você tenha que reconsiderar algumas coisas da sua religião. Talvez você seja como Eva, que não entendeu muito bem, entendeu mais ou menos o que Deus disse de forma indireta e na hora de aplicar a palavra começa a se confundir. Talvez nos falte um pouco a vontade de voltar à palavra de Deus. Voltar mesmo à palavra de Deus. A sua precisão, a sua literalidade, o seu significado. O que está escrito é isso. Continua injusto fazendo injustiça. Vai, continua, continua. Continua imundo ainda sendo imundo. Mas o justo, o mesmo justo ao qual João se refere, que nós acabamos de ler, aquele que pratica a justiça é justo, é o Filho de Deus. E nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo. O justo continue na prática da justiça. Esse é um encorajamento para nós. Aqui não diz, ei, justo, vai lá falar com o injusto e fique escandalizado em como o injusto é injusto. Não. Deixa o injusto ser injusto. E que o justo, continue na prática da justiça. E o santo, continue a santificar-se. Isso é para nós, irmãos. Se nós somos justos, não por justiça própria, é óbvio que não, mas como justificados pela fé por Cristo. Continuemos em nossa justiça, não nos deixemos contaminar com o mal. E o santo continue a santificar-se, continue. A palavra para nós é essa, continue, 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 segue em frente. Kadar vit kadash shmeraba. Bermadi vrahirutevi amblich machutevi atzmach purkane vikarevi yeshua meshechem. Vechayachonu vemechonu chayed ichol beitzrael vagalav vizman kariv vimbru. Amen. Yesh meraba mevarach lalam lalmer maya itbarach vishtabach vitfar vitroman vinase vitadar vitalev vitalal. Shmei dikutsha brichu leilam in kol birchata vishirata tushbechata venech matar miran vealma vimbru. Amen.